Declaro aberta a 44ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das 40ª, 41ª, 42ª e 43ª reuniões. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovadas. Requerimento de autoria de Sua Excelência o Senador Ricardo Ferraço. Requeiro, em razão do disposto no inciso 2 do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito dessa Comissão de Serviços de Infraestrutura para conhecer e debater as atribuições e atuações da Agência Nacional do Petróleo na apuração e gerenciamento das informações que ordenarão os processos em que serão realizadas as explorações petrolíferas no nosso país. Em razão do tema da audiência pública requerida, são solicitadas as presenças das seguintes pessoas: senhora Magda Maria de Regina Chambriard, diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, ANP; senhor Marco Antônio Martins Almeida, secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia; senhor Manuel Barreto da Rocha Neto, diretor-presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, assina, como disse, Sua Excelência o Senador Ricardo Ferraço. Comunicados. 60 anos da Petrobras. A Petrobras completa 60 anos amanhã, dia 3 de outubro. No seu jubileu de diamante, é importante recordar os fatos marcantes de sua história, desde o então presidente Getúlio Vargas, desde quando o saudoso presidente Getúlio Vargas assinou o decreto criando a empresa, em 1953, assim como ressaltar as suas perspectivas para o futuro, após a descoberta das reservas da camada do pré-sal em 2007. Nesta segunda-feira, próxima, dia 7 de outubro, o Congresso Nacional homenageia, em sessão solene, o jubileu da Petrobras. Da inauguração da primeira refinaria construída pela empresa em 1961, a Duque de Caxias, até a previsão de o país atingir autossuficiência no refino em 2020, a empresa quer chegar sozinha à exportação de 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia em 2020, ultrapassando os 2 milhões de barris por dia em conjunto com os futuros parceiros no pré-sal e outras empresas atuando no Brasil também no final desta década. Como enfatiza sua atual presidente, senhora Graça Foster, o maior desafio da Petrobras, que representa mais de 11% do PIB brasileiro, será o de concluir os projetos que farão a empresa dobrar seu tamanho nos próximos 7 anos. Ou seja, a estatal tem como meta passar da produção atual de 2 milhões de barris diários para 4 milhões e 200 mil barris em 2020. Isso corresponde a um aumento de 110%, enquanto estimativas de crescimento da produção mundial de petróleo nesse mesmo período são de apenas 10%. É um feito extraordinário. Que a Petrobras continue a ser a empresa de excelência que sempre representou e que o futuro lhe reserve o continuado sucesso de sua inovação tecnológica em benefício da sociedade brasileira. São os votos desta Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado da República. Panorama Econômico Internacional. Os mercados internacionais tentavam adaptar-se aos efeitos da decisão do Fed, do Federal Reserve, que é a autoridade monetária dos Estados Unidos da América, de manter a flexibilização financeira quando se fez clara, no último dia 30 de setembro, a falta de acordo entre republicanos e democratas quanto ao limite de gastos e de endividamento público dos Estados Unidos. Essa divergência tem como consequência imediata a falta de liquidez do governo da maior economia mundial. O governo norte-americano poderá deixar de fazer pagamentos, exceto em áreas essenciais de suas atividades, ou seja, não cumprirá parte importante de seus compromissos financeiros até que o Congresso aumente o limite da dívida pública. Essa paralisação parcial da administração dos Estados Unidos terá consequências gravíssimas na economia americana e atingirá diretamente a economia global, pois a dívida pública americana é parâmetro mundial para as taxas de juros e para os fluxos internacionais de capitais. A falta de liquidez do governo dos Estados Unidos em momento já delicado da economia mundial, que se debate em busca da recuperação, acrescenta um elemento de volatilidade e de insegurança que atingirá todos os países, mas afetará principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade estrutural, como é o caso dos países emergentes, dentre eles o Brasil. A ocorrência em apenas 2 semanas de 2 fatos graves para a economia internacional, o adiamento da diminuição da flexibilização monetária e a falta de liquidez governamental americana, deve servir de alerta para o Brasil. Nosso país deve proteger-se e preparar-se para as turbulências por meio da construção de uma economia mais sólida, o que só é possível se investirmos rápida e pesadamente em infraestrutura e logística. Terceiro comunicado, ações preventivas contra a seca. O Nordeste brasileiro enfrentou este ano uma das piores secas das últimas décadas, como nós todos sabemos. A esperança de uma retomada de razoável normalidade climática para a região estava toda depositada no período de inverno, com a chegada das chuvas. Contudo, o que ainda nem todos sabem, é que o resultado tem sido frustrante, dada a baixa densidade pluviométrica verificada até aqui. Como se sabe, a seca não se constitui somente um fenômeno ambiental de consequências negativas, como a realização de um evento natural sobre uma população altamente vulnerável. Ela é, sobretudo, um fenômeno de dimensões econômicas, sociais e políticas, secularmente presente na vida do nordestino e que atinge especialmente a porção mais pobre da população rural. Assim, no âmbito do poder público e em todos os níveis da federação, faz-se necessária não somente a permanente discussão de um gerenciamento racional dos recursos hídricos, mas, sobretudo, a implantação de ações e a realização de obras para minimizar os efeitos da estiagem prolongada nas regiões mais secas do Nordeste. Para tanto, fundamental é o devido planejamento inserido nas políticas públicas da União, Estados e Municípios, de modo a viabilizar as efetivas ações preventivas. Foi exatamente com esse propósito que essa Comissão de Serviços de Infraestrutura criou, neste ano de 2013, a Subcomissão Permanente sobre Obras de Preparação para a Seca, composta por suas excelências os senhores senadores ministro José Pimentel, Wellington Dias, Clésio Andrade, Flecha Ribeiro, Eduardo Amorim, e como suplentes pelos senadores Inácio Arruda, Ciro Nogueira, Vital Nogueira, Vital do Rego, Oswaldo Sobrinho e Fernando Collor. A subcomissão se reunirá ainda hoje para a instalação e eleição de seu presidente. O objetivo principal dessa subcomissão é o de propor políticas e propiciar as condições necessárias para a execução de obras que permitam o desenvolvimento econômico do Nordeste e o bem-estar de sua população. Nesse sentido, e diante do quadro que se desenha para os próximos meses de mais um longo período de estiagem, e pior, sem ter havido a devida recuperação e compensação pelos fracos índices de chuva neste inverno, solicitamos aos órgãos públicos responsáveis pelas políticas contra a seca, especialmente o Ministério da Integração Nacional e suas autarquias, o Departamento Nacional de Combate à Seca, a SUDENE, para que enviem com a brevidade necessária a cada um dos membros da Subcomissão Permanente sobre Obras de Preparação para a Seca, sugestões, estudos e propostas de ações preventivas que possam ser debatidas e deliberadas por essa instância, notadamente no que se refere às obras de infraestrutura ligadas direta ou indiretamente ao problema da seca no Nordeste. Essas propostas podem ser também encaminhadas pelos órgãos e secretarias estaduais e municipais, assim como por entidades de defesa social, ou defesa civil, melhor dizendo, envolvidas com o combate aos efeitos da estiagem, e ainda pelos parlamentares das bancadas dos estados que compõem o chamado polígono da seca. Dessa forma, a Comissão de Serviços de Infraestrutura dá o primeiro passo e antecipa-se na procura de alternativas e, sobretudo, soluções que possam amenizar o drama que certamente afetará, mais uma vez, a população mais carente do Nordeste brasileiro. O próximo comunicado trata-se do seminário sobre mineração. O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa realizará amanhã, quinta-feira, dia 3 de outubro, o seminário O Novo Marco Regulatório da Mineração. Tema esse que foi objeto de um dos ciclos de audiências públicas do atual temário que estamos tratando aqui nesta comissão. O debate, que contará com a participação do consultor Luiz Alberto da Cunha Bustamante, terá como objeto um novo projeto de Código de Mineração, que, entre outras mudanças, aumenta os royalties pagos pelas empresas mineradoras. O seminário, que acontecerá no plenário 3 da ala senadora Alexandre Costa, começará às 15 horas de amanhã e terá transmissão ao vivo pela internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Além de assistir ao debate, o público poderá enviar perguntas e comentários pelo e-Cidadania, canal do Senado, para interagir com o cidadão. E pessoas de todo o país podem participar desde já enviando perguntas aos senadores e palestrantes por meio do portal e-Cidadania. Também é possível a interação pelo Facebook, pelo Twitter e pelo @AloSenado, chamada gratuita 0800-61-2211. O seguinte comunicado, viagem a Rondônia. Em atendimento ao requerimento número 42 desta comissão do ano de 2013, aprovado em 21 de agosto deste ano, de autoria do senador Valdir Raup, a presidência informa que entre os dias 3 e 4 de outubro, os membros desta Comissão de Serviços de Infraestrutura participarão de atividades no estado de Rondônia. Na quinta-feira, portanto amanhã, os senadores irão acompanhar a assinatura da Ordem de Serviços das Obras de Restauração da BR-425, trecho 1, na cidade de Nova Mamoré, bem como a assinatura da Ordem de Serviços das Obras de Restauração da BR-425, trecho 2, e a apresentação do Plano Nacional de Logística para o Aeroporto de Guajará-Mirim e do projeto da Ponte Binacional Brasil-Bolívia. Na sexta-feira, participarão do seminário Logística de Transportes no Estado de Rondônia, integrando o desenvolvimento da região norte. Informamos aqueles senhores e senhoras integrantes desta comissão que desejarem participar do seminário que a secretaria desta comissão está à disposição para maiores informações. Próximo comunicado, a reeleição do Brasil para o órgão de aviação civil. O Brasil foi reeleito membro do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional para o período 2013-2016. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, publicada hoje, a eleição ocorreu durante a 38ª sessão da Assembleia da OACI, sigla em inglês da Organização de Aviação Civil, realizada em Montreal, no Canadá, que teve início no último dia 24 e se estenderá até o próximo dia 4 de outubro. O país, no caso o Brasil, recebeu 160 votos de um total de 173 votos possíveis entre os países. O resultado reflete o reconhecimento internacional à contribuição do Brasil para os trabalhos da organização da qual é membro fundador, diz o Ministério no comunicado. O próximo comunicado, panorama da infraestrutura, na palavra de especialistas. Ao analisar os problemas que travam as concessões de infraestrutura no país, o professor Armando Castelar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador do IPEA, apontou os diferentes modelos já implantados no Brasil para o setor, desde a solução tradicional do investimento público direto até a adoção, na década de 90, do modelo que passou ao setor privado, tanto os investimentos quanto a operação, além da iniciativa posterior de introdução das parcerias público-privadas e a volta ao modelo tradicional representada pelo PAC. Na sua avaliação, a adoção do modelo da privatização dos anos 90 apresentou bons resultados. Telecomunicações e ferrovias experimentaram um salto nos investimentos e na capacidade de atender a demanda. Em ferrovias e rodovias, melhoraram as vias e o número de acidentes caiu. Ele lamenta que, enquanto o investimento privado aumentava, caía o investimento público, em meio ao ajuste fiscal de 1988. Já na década passada, este modelo, segundo sua análise, foi revertido, uma vez que se reduziu a independência das agências e interferiu-se nos setores. Houve uma tentativa, na sua opinião, de substituir o modelo anterior por parcerias público-privadas, mas até hoje, recorda o professor, o governo federal não realizou nenhuma PPP. Por sua vez, o PAC representa, a seu ver, uma tentativa de volta ao modelo antigo de investir diretamente via setor público, mas os resultados agregados foram, segundo o especialista, insuficientes. Ressalta ele que o fracasso em alavancar a infraestrutura via investimento público fez o governo voltar a tentar atrair o investidor privado, mas com foco demais na modicidade tarifária. Os pedágios foram baixos, mas os investimentos também. Na sua opinião, o governo ainda não encontrou um equilíbrio que permita deslanchar o investimento em infraestrutura e o fracasso com a privatização da BR-262 deixou isso claro. Para ele, modelo de concessão e a prática regulatória carregam elevado risco político regulatório. Ele entende ser preciso mudar o modelo, sob o risco de ficarmos à base de sucessos pontuais, enquanto o investimento em infraestrutura continua baixo. O especialista defende a adoção de uma estratégia em três frentes. Em projetos com interesse comercial, deve-se seguir, segundo ele, com a privatização, conforme planeja o governo. Quando não for possível viabilizar o projeto apenas com as tarifas, devem-se usar as PPPs. Um modelo interessante, segundo o professor, é fazer um leilão e dar a concessão para quem pedir menos subsídio público. Atitude que, na sua opinião, é mais transparente e eficiente, além de embutir menor risco do que subsidiar via juros baixos do BNDES ou compras da Valec. Por fim, para projetos sem cobrança de tarifas, recorrer ao investimento público. Porém, ele conclui pela necessidade de melhorias de gestão e fortalecimento do aparato regulatório. Nas palavras do professor, é irrealista achar que teremos grandes investimentos em infraestrutura sem a devida proteção à rentabilidade dos projetos, mesmo quando as concessionárias não gozarem da amizade da burocracia do momento. Em artigo recente, ao constatar que não conseguimos superar os gargalos de um sistema de transporte ineficiente e, por isso mesmo, extremamente oneroso, o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto acredita que o sucesso dos programas de aceleração do crescimento no governo da presidenta Dilma depende fundamentalmente dos leilões da área de energia e dos resultados do processo licitatório das obras de infraestrutura. Referindo-se ao mau resultado do leilão da rodovia BR-262 entre Minas e Espírito Santo, que não teve nenhum interessado, o economista acredita e ex-deputado acredita que não se pode descartar a hipótese de uma das causas do fracasso do leilão ter sido a má estruturação do edital. Para ele, o episódio alertou para a necessidade de evitar a tentação do experimentalismo. Leilões apoiados em editais transparentes que exijam minuciosos planos de negócio são a solução competente. E o mercado é o único instrumento que permitirá fazer a melhor escolha possível dos concessionários. Para que isso aconteça, segundo o professor Delfim Neto, é preciso que os investidores, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, confiem que as propostas de concessão permanecerão de pé por causa da rentabilidade intrínseca, apurada com o uso de parâmetros consensuais e não pela manipulação de dados. Ainda com relação às concessões, a Associação Brasileira dos Terminais, ABTP, após a audiência pública para a licitação de novos arrendamentos no Porto de Santos, em São Paulo e Santarém, no Pará, divulgou nota identificando 16 deficiências jurídicas na minuta padrão de edital dos portos. Os interessados em disputar o leilão, por sua vez, apresentaram quase 3 mil sugestões para aperfeiçoar o material. O levantamento da BTP apontou a ausência de informações básicas, além da inclusão de dados errados, o que, segundo a entidade, prejudica a análise dos investidores. A BTP cita como exemplo a área de granéis líquidos em Alemoa, no porto de Santos, que está desativada. O contrato de arrendamento anterior a 1993 venceu e não foi renovado. O terminal era operado pela Ultracargo. Segundo a BTP, as licenças ambientais apresentadas como sendo dessa área são de um terminal de líquidos da mesma Ultracargo, localizado fora do porto organizado, ou do polo do porto organizado. Para a entidade, na pressa de preparar os editais, a documentação não foi checada, pois a área em Alemoa já não tem licenças ambientais. Para Igor Tamassaucas, advogado da BTP, os equívocos da Estruturadora Brasileira de Projetos, EBP, devem ser esclarecidos para que o processo seja saudável. A título de esclarecimento, a EBP é formada pelos principais bancos do país, incluindo o BNDES, e, por isso, precisou de autorização do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, o CAD, para funcionar. Com apenas 17 funcionários, a empresa é responsável por fazer o projeto de todos os 162 terminais de portos que serão licitados, de aeroportos e de 6 mil quilômetros de rodovias. Tantos contratos provocaram reações e suspeitas de favorecimento à empresa por parte do governo federal, o que resultou em 2 processos no Tribunal de Contas da União e mais 2 no Ministério Público Federal. Em um deles, uma concorrente questiona o motivo de a EBP ter vencido uma concorrência no Galeão, mesmo cobrando R$4 milhões a mais em sua proposta. Enfim, o que mais preocupa os investidores são as incoerências financeiras. No projeto original para o terminal de grãos em Santos, na área chamada Ponta da Praia, na margem direita, foi feito o indicativo de que os investimentos nas obras deveriam ser de R$372 milhões. A tarifa, também de caráter indicativo, é de R$ 15. Ocorre que R$ 4,55 desse valor devem ser repassados à Companhia Docas de São Paulo. Pelas contas dos investidores, R$ 10,45 restantes não pagam nem o custo fixo da operação.